Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Antes de começar o podcast, queremos te contar que tem novidade na Escola Educando Seu Bolso. Lançamos mais um curso. Ele te ajuda a tomar as principais decisões financeiras relacionadas à moradia. Comprar um imóvel ou alugar? Financiamento ou consórcio? Amortizar o financiamento ou deixar o dinheiro investido? E por aí vai. Confira lá em educandoseubolso.blog.br/cursos. E agora sim, fique com o nosso podcast.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Tenho o prazer de trazer para vocês aqui hoje o Rodrigo Cury, head do BTG+. BTG é uma sigla bastante conhecida já de quem acompanha o mercado financeiro há décadas, né? Com um grande banco de investimentos ali da década de 80. Há uns 5 anos atrás, depois o Rodrigo me corrige aí, eles lançaram a BTG Pactual Digital, uma grande corretora ali em competição com a XP também, que é um outro grande nome conhecido do público de varejo, inclusive. E agora o BTG está vindo com mais uma inovação, né? Abrindo mais uma frente de negócio, que é uma frente de varejo, que o Rodrigo vai explicar para a gente aqui hoje, com, se eu posso chamar de uma plataforma parecida com uma conta digital ou algo assim. Rodrigo, muito bem-vindo, muito obrigado por disponibilizar o tempo aqui para conversar conosco. Eu pediria que você se apresentasse para o nosso público para a gente começar a conversa, por gentileza, cara.
Boa noite, Fred. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer falar com você. Tinha escutado teus podcasts outras vezes e, cara, legal participar disso. Então, obrigado pelo convite, uma honra participar aqui com vocês. Vamos lá, meu nome é Rodrigo Cury, estou há mais de 20 anos aí nessa estrada chamada varejo bancário. Metade desse tempo eu passei fora do Brasil, fiquei bastante tempo na Europa. Trabalhei também um período nos Estados Unidos e alguns países da América Latina. Voltei para o Brasil em 2015, então peguei uma fase bem legal aqui. Estou no BTG desde janeiro do ano passado, ou seja, um pouco mais de 14 meses aí. E vim para cá para, você falou corretamente, né? Eu cheguei no BTG justamente para tocar esse novo projeto, que hoje é mais do que um projeto, já é uma realidade, né? Uhum. De montar o banco de varejo, um negócio de varejo para atender pessoas físicas, pessoas jurídicas de pequeno porte, dentro do maior banco de investimentos da América Latina, que, como você falou, ele nasce nos anos 80, né? Ele tem 38 anos de uma história de muito sucesso. É o sexto maior banco do Brasil, é o maior banco brasileiro sem agências, né? Então, vem fazendo um papel bem legal, vem trazendo elementos muito bons, muito inovadores, e tem uma cultura muito própria, né? Uma empresa que tem como foco principal o cliente, sempre resolver realmente os problemas do cliente. As hierarquias aqui são muito leves, nenhum executivo no banco, nem sequer o CEO, Roberto Salucci, tem uma sala separada, ele senta no mesão lá no trading floor, tradando mesmo, falando, conversando com as pessoas. Então, de alguma maneira, é um ambiente que fomenta muito o empreendedorismo, porque não deixa de ser um case de sucesso de empreendedorismo, o BTG Pactual, e fomenta muito também a inovação. Então, é um negócio muito legal para um projeto que está nascendo agora, que está sendo criado, que a gente lançou faz poucos meses e resultados super legais.
Bem legal. Vou começar então, Rodrigo, com uma pergunta aqui. Assim, o que mudou, né, com a visão aí de vocês para motivar essa criação do BTG+? Você vem de fora, você traz uma visão internacional, as coisas estão mudando muito, tecnologia, inclusive declarações do próprio Salute aí para a criação do BTG de uso intensivo, de dados, né, modelos de predição para antecipar necessidades de clientes, é mais ou menos por aí. Tem declarações dele também falando que esse segmento que vocês estão atendendo aí com o BTG+, que é pessoa física, e o PME, né, que é o pequenas empresas, são dois segmentos mal atendidos ainda no mercado financeiro brasileiro. Até falo uma coisa que eu gostaria depois que você pudesse comentar também, que são os segmentos que têm margens elevadas, ou seja, nós que somos clientes, que é o público aqui do Educando Seu Bolso também, cidadãos comuns ou pequenas empresas, MEIs, micros, sentimos que estamos pagando caro por algumas coisas, que eu acho que foi o que eu entendi que ele falou. Não sei se você puder comentar um pouquinho para a gente, eu agradeceria.
Primeiro é entender de onde a gente nasce, né? O BTG Pactual, ele é um grande banco de investimentos. E quando a gente fala de banco de investimentos, né, a gente fala de banco que ajuda muito a empresa, né? Ele está muito focado em empresas. Então, fazer IPO, fazer M&A, fazer corporate lending, né, que é esse empréstimo para empresas. E a partir daí o banco ele vai evoluindo, começa a fazer gestão de ativos, uma asset management, depois começa private banking. E tem uma série de outros negócios aí, essa parte de trading and sales, né, que eles chamam aqui, que é essa parte de bolsa, né, de mercados capitais, que o banco é muito forte, vem trabalhando há muitos anos nisso, né? Mas já é uma instituição financeira consolidada. Então, o passo de fazer varejo, o primeiro passo foi o que você falou, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, o banco lança uma coisa que estava dentro da sua zona de conforto, né? O que é natural, né? Que é o mundo de investimentos realmente, né? Porque já tinha o private banking, que a gente chama de wealth management aqui, para a gestão de grandes patrimônios. E o que você faz é popularizar isso um pouquinho, abre uma plataforma digital. Dessa maneira, você começa a atender pessoas físicas que não necessariamente são grandes patrimônios. Você pode ter R$1.000, R$2.000, R$5.000. 50, 100 mil reais, o que for, você vai ser bem atendido na nossa plataforma, diferentes perfis de clientes e com grande sucesso. E teve também uma proximidade muito grande com o Banco Pan. Eu acho que mais ou menos 2011, o BTG ele faz parte aí do resgate do antigo Banco Pan americano, assume o controle como principal acionista do Banco Pan. O Banco Pan também é uma super história de sucesso, porque ele estava quebrado praticamente e sob a nossa gestão, junto com alguns outros sócios, ele dá a volta e no ano passado, nos últimos anos, ele teve resultados espetaculares, né? Então, isso faz com que os nossos sócios aqui do banco, eles estejam muito próximos, um pouco mais próximos ao varejo. Aí você fala assim, puta, eu já tenho licença bancária, já tenho uma marca de banco, já tenho tesouraria, ou seja, tenho funding, e hoje eu tenho uma dependência menor de rede de agências. Tenho uma barreira de entrada nesse mercado um pouco menor. Inclusive, estou vendo aqui vários players, várias fintechs, ou mesmo grandes bancos, que começam a precisar da sua rede de agência e as fintechs que têm um certo sucesso. Então, é um passo natural para o banco. E nesse momento, tive a sorte, né, do banco procurar especialistas no mercado que já soubessem bastante de varejo, porque o banco não quer errar. E a nossa prioridade não é poder falar, tenho milhões e milhões e milhões de usuários. É realmente servir bem os nossos clientes e ser um banco rentável, ou seja, que seja bom para o cliente, bom para o banco, bom para o acionista, né? Então, essa é a nossa missão. Temos uma ambição muito grande de ser um banco grande e representativo, sim. Assim, eu acho que o público de pequenas e médias empresas, ele está realmente bem mal atendido nesse mercado. Então, tem várias coisas legais surgindo por aí, mas ainda tem muita oportunidade. Pessoa física, eu acho que tem segmentos que estão melhores atendidos que outros, mas eu também acho que tem muito espaço para crescer e para fazer bem melhor as coisas do que elas estão sendo feitas atualmente. E a gente aposta muito nisso e essa nossa estratégia ela tem sido, de alguma maneira, recompensada, né? Quando a gente fala de margens, né? Tudo que é varejo, não só o varejo bancário, tudo aquilo que trata com pessoa física, ele costuma ter margens um pouco maiores daquilo que se trata de grandes corporações. Então, para o banco que está acostumado com margens estreitíssimas, né? Quando você fala de grandes corporações, de servir essas corporações, servir a pessoa física pode te trazer um pouquinho mais de flexibilidade nesse aspecto. Isso não quer dizer que o varejo seja fácil ganhar dinheiro. Se fosse fácil ganhar dinheiro, qualquer fintech que está sendo lançada hoje estaria um resultado super positivo e a gente sabe que a realidade não é bem essa.
Não, eu gostei bastante de algumas coisas que você falou aí, permitir tentar repisá-las com o nosso público. A história das agências realmente faz todo sentido, né? Quer dizer, é uma barreira grande de entrada que parece que está caindo. Aliás, pode até se transformar num custo legado, num passivo contingente, uma coisa da qual você tem que desvencilhar, né? Para esses grandes bancões tradicionais, a geração, a gente tem aqui um público mais jovem que, incrível, eles têm uma preferência muito grande por um atendimento remoto, né? Quer dizer, eu vou ter que conversar com alguém, essa história de poder pedir o crédito, por exemplo, através do aplicativo é um diferencial positivo para eles, ao invés de ter que sentar na frente de um gerente e expor a sua vida ali. Então, realmente está havendo uma mudança de comportamento para gerações mais recentes, né? E a história da margem, eu ia meio que te provocar aí, mas eu acho que você já falou, assim, eu acho que sem dúvida tem margem no varejo bem maior do que no atacado, ou seja, os preços praticados para nós pequenos clientes são mais altos do que para grandíssimas corporações, mas eu estressaria isso, de que para pequena empresa, né, para o meio, para o micro, etc., parece que a situação ainda é um pouco pior ainda do que para o cidadão, pessoa física aí. E eu, assim, até te pedi aí a tua percepção em relação a em que produtos especificamente, porque eu vejo um problema mais severo no crédito, a microempresas, né? A gente passou por uma pandemia onde o governo teve que entrar com linhas emergenciais para poder fazer o crédito chegar até determinado porte de empresas, mas nas pessoas físicas, aí tem a outra questão que você falou, né? Ah, eu tenho 10 milhões de clientes, 30 milhões de clientes, mas aí, para mim, aquela questão é, será que você tem 30 milhões de clientes mesmo? ou você tem 30 milhões de cadastro? Você tem recorrência nesses 30 milhões de clientes? E eu vi também que vocês declaram que querem ser o primeiro banco dessa base. Vocês querem gerar recorrência, vocês querem realmente fazer com que o público use o BTG+ como o primeiro banco, e não como aquele segundo banco que o cara está testando enquanto ele mantém ainda a Caixa, o Banco do Brasil ou os outros bancões. Algo a comentar por aí, não?
Vamos lá, falando sobre pequenas empresas, você tem muita razão, eu concordo muito com você quando você diz que as menores empresas são as que sofrem mais, especialmente em situações de crise como a que a gente está passando, né? E aí tem um fenômeno que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? A gente vê nos Estados Unidos, na Europa, os governos fazendo algum tipo de resgate, né? De auxílio de crédito mais barato, de linhas de crédito mais flexíveis para essas empresas, porque senão elas quebram, né? Então tem um papel forte aqui que tem que ser valorizado, né? Então, evidentemente, países como os nossos, isso é necessário. As pequenas empresas, elas são grandes motores da economia, grandes motores, a gente tem que preservá-las, né? E acho que o setor bancário, ele tem que realmente assumir um protagonismo nisso, não só depender de poder público, mas assumir um protagonismo nisso. A gente vê vários players, incluindo os bancos mais tradicionais, que realmente fazem um trabalho bonito. O BTG tem feito muito desse tipo de coisa. A gente pode compartilhar depois algumas das ações que a gente faz aí de ajuda, de crédito, de microcrédito em comunidades, então é algo que realmente a gente acredita e acho que você tem bastante razão nesse tipo de coisa e evidentemente eles precisam de crédito porque é o fluxo de caixa, é o investimento para crescer o negócio ou para operar o negócio, então é um negócio super crítico, super importante isso que a gente está fazendo, né? Em relação à nossa ambição de ser o primeiro banco desses clientes, né? A gente fala aqui também, incluindo em grande proporção e na sua maioria pessoa física, a gente tem uma característica muito, muito própria desse mercado. O que a gente vê é que a sociedade, a humanidade, ela mudou muitíssimo numa velocidade muito grande nos últimos anos. Isso advento da tecnologia, da internet, do digital. Está mudando muitos aspectos da nossa cultura, né? Um negócio muito verdadeiro que é, antigamente você ia numa agência, preenchia um monte de papel, ficava 2 horas lá e saía de lá, o cara falava, semana que vem tua conta está aberta, né? Hoje em dia você baixa o nosso aplicativo, como de várias outras instituições, e você tem tua conta corrente aberta e teu cartão aprovado em segundos. E você pode sair usando esse cartão, porque você pode provisionar ele numa e-wallet, tipo Apple Pay ou Google Pay, ou usar no e-commerce, já sai usando instantaneamente. Então o mundo mudou muito nesse aspecto, né? E as nossas necessidades financeiras como indivíduos também vêm mudando muito, né? E qualquer indústria, não é só a bancária, não é especificamente aqui no Brasil, mas todas as indústrias elas tinham uma maneira muito específica de desenvolver seus produtos e de servir o cliente, que era muito de dentro para fora, né? Era eu faço o produto, eu te dou aquilo que eu acho que você precisa e você se adapta, te vira aí, consumidor. E a gente vê que teve várias outras indústrias, né? O transporte, ou vamos colocar assim, mobilidade, entretenimento, filmes, música, fotografia, né, para falar de um pouco mais clássico, né, mas tudo isso foram indústrias que foram muito disruptadas, eu não me imagino hoje entrando num videoclube, né, para alugar um filme. Cara, não lembro a última vez que eu comprei um CD de música, né, então, e tenho acesso a milhões e milhões e milhões de canções no meu celular, né, então, quando você fala de banco, teve alguns lampejos, alguns elementos que vieram disruptando, ou pelo menos trazendo mudanças na nossa indústria, mas lá ainda continua muito, o cartão de todo mundo é muito igual, conta tudo igual, o relacionamento é muito parecido, os apps de bancos, eles são todos parecidos, mesmo de quem está entrando agora, né? Então, uma das nossas premissas aqui foi aproveitar também essa cultura que o BTG Pactual sempre teve, trazer isso para o mundo do varejo e aproveitar essa nova geração, essa nova filosofia de vida que nós temos e começar a trazer um negócio que seja muito mais a cara do cliente. Então, vamos entender as dores do cliente, as necessidades financeiras de dia a dia e trazer soluções para isso. Eu não tenho que ter todas as respostas, mas eu tenho que dar ferramentas para o cliente também poder parametrizar, poder customizar, personalizar o seu banco da maneira que você é, né? Então, eu acho que o grande trunfo aqui, o que a gente está apostando e que tem dado certo, é realmente construir um banco de fora para dentro, não o contrário. É essa a nossa aposta, é isso que a gente está fazendo. E hoje a gente é muito mais parecido com uma empresa de tecnologia, baseada no uso massivo de dados, também para trazer soluções para o cliente, cujo entregável na ponta são produtos bancários de varejo.
Ah, excelente, cara. Você pode dar exemplos aí? Não sei, a gente pode entrar um pouco nas funcionalidades do BTG+. Tem uma que eu gosto especificamente, uma ideia antiga, que eu já tinha discutido com colegas no mercado já há muito tempo, que é a história do cashback num fundo de investimento, né, transformado numa aplicação financeira que vocês vêm trazer para o Brasil com o Invest+, aí, que você pode falar um pouquinho mais aí depois. Mas tem outros exemplos de como é que vocês estão ainda nesse mercado que a gente fala aqui com várias empresas digitais, várias fintechs, no podcast semanal, inclusive com vários desses bancos digitais, já falando com DS2, com Inter, com Pag e outros aí que porventura estou até me esquecendo. Então é um mercado que parece saturado, né? Mas no entanto vocês chegam em 2020, né? Quer dizer, sei lá, anos depois dos primeiros aí que começaram com essas contas digitais, parece que o primeiro, se eu não me engano, foi o Nubank, há bastante tempo atrás, ainda com a capacidade, pelo que você está me dizendo, de inovar, de trazer coisas que ninguém havia feito. Gostaria de dar os parabéns, não sei se a ideia é sua, mas o Invest+ é uma ideia que vocês lançaram que eu curto bastante. Se quiser falar de outras aí, aproveitar para apresentar o BTG+, para quem porventura não conhece o que está lá dentro, fica à vontade.
Vamos falar. Obrigado, Fred. O Invest+, realmente, nós somos o primeiro banco a lançar isso, depois vem alguns outros bancos ou algumas instituições que começam a seguir, que eu acho legal também, porque isso é bom para o consumidor. E se segura aí que vem surpresa pela frente, viu? Porque hoje você gera um cashback que vai para um fundo de investimento de renda fixa. E a gente está lançando algumas outras opções para o cliente. Então, dentro desse aspecto do cliente poder ter alguma coisa que seja a sua cara, e é um fundo de renda fixa que você tem liquidez diária. Então, ele vai para o fundo e você pode retirar. Então, se você não quer também ficar, você pode tirar. E além disso, hoje a gente vai lançar alguns fundos e vai vir coisa legal por aí, viu? A gente quer fazer um fundo de ESG, a gente quer fazer um fundo de renda variável e vem algumas coisas legais aí bem diferenciadas e uso disso também, a gente quer fazer alguns aceleradores que compensem mais o seu uso recorrente também. Então, eu acho que foi uma boa sacada, a aceitação foi super boa e acho que vem coisas legais. Mas, como você falou, não é a única, né? E para mencionar duas ou três aqui para você, porque senão eu ficaria aqui até amanhã falando dos diferenciais que a gente está pensando, que a gente está executando. Um deles é o nosso cartão, a gente já fez uma primeira entrega e vai continuar evoluindo nessa linha, que é um cartão modular. O que é isso, né? Você tem um cartão hoje em qualquer banco e você fala assim, eu quero o melhor cartão dessa instituição. Esse tem um cartão Black que gera milhas, que tem sala VIP, que tem seguro de viagem, coisas do gênero, né? E você fala assim, puta, legal. E aí teu vizinho, ele é cliente da mesma instituição, tem o mesmo cartão e que dá os mesmos benefícios. E se for para outra instituição, vai ser o mesmo cartão, muda um pouquinho lá, um pouquinho cá, mas é a mesma coisa. Aí você fala assim, putz, Rodrigo, mas eu não viajo, eu não gosto muito de viajar, viajo uma vez por ano. Legal, o cartão é bom, mas eu não tem coisas que realmente me chamem a atenção nesse cartão. Assim, agora a gente está lançando um cartão em que você entra e você vai poder escolher um pouco mais desse plano de benefícios que você tem. Então, eu falo assim, cara, eu não uso milhas, eu não viajo, eu não faço isso. Pô, mas o que você faz? Eu gosto de ir no cinema, eu gosto de entretenimento, teatro. Então, eu vou dar vantagens que sejam muito mais tangíveis para o cliente. Aí você pode falar, Rodrigo, eu não quero nada disso. Eu só quero um cartão para transacionar e pagar no fim do mês e tal. Tudo bem, aqui está o seu cartão. Então, você vai poder montar o seu cartão da sua maneira, porque você é um indivíduo diferente dos outros. Então, o teu cartão não tem por que ser igual aos dos demais clientes, né? Então, isso é uma coisa importante, uma coisa que a gente valoriza muito e a gente quer escalar isso para vários outros produtos. E a outra coisa é, a gente lançou o plano premium, que a gente chama agora, né? Ele é muito parecido com plataformas como Spotify, Netflix, em que você pode escolher o plano que vai ser mais aderente ao seu perfil. Então, hoje, a gente lançou um plano somente, a gente vai lançar mais alguns aí ao longo do tempo, nas próximas semanas, mas hoje você pode ter um plano que tem uma assinatura digital da Exame, da revista Exame, você tem descontos na Exame Research, você tem um tag de pedágio, estacionamento em parceria com a Veloy, você tem hoje um negócio muito legal também, que é um módulo de gestão de empregados domésticos, né, para quem tem babá, quem tem motorista, para quem paga e-social, isso é o mais legal, né, para quem paga e-social todos os meses, né, sabe que não é uma coisa simples, é uma coisa que demora tempo, que você erra e tal. Então, a gente tem uma parceria com uma startup chamada SimplePag e a gente está fazendo isso para o cliente. Eu estou usando isso na minha casa, é bárbaro, né, ele está incluído nesse plano, né, e esse plano ainda inclui o Serasa Premium, que é uma parte de monitoria de CPF, ele faz uma varredura do seu CPF na Dark Web, ele vê se algum fraudador usou o teu CPF em algum outro banco. Então, nesse momento que a gente está muito preocupado com o vazamento de dados, tem sido também super, super conveniente essa parceria com a Serasa. E, por fim, a gente dá nesse plano 10 dias sem juros no cheque especial, que a gente chama Limite Mais, e saques ilimitados para quem ainda gosta de sacar. A gente sabe que todo mundo usando o cartão tem muito menos saque do que tinha muito tempo atrás, mas ele também tem essa vantagem. Esse plano e os que virão, ele tem uma característica especial muito legal, porque o primeiro é, se você contratar individualmente cada um desses produtos, ele valeria mais de R$ 90,00. E hoje a gente está cobrando esse plano R$ 29,90. O segundo é, você quer contratar o plano, você contrata. Você não quer contratar, você não contrata. Você tem uma ideia muito tangível daquilo que você está pagando. E o que a gente vê é que o cliente fica muito irritado quando ele não sabe por aquilo que ele está pagando. Fala, ah, esse pacote que eu tenho no banco, eu fico indignado porque eu não sei, não me dão nada. A anuidade do cartão que o cara me cobra, eu não sei por quê. Então, o consumidor, com razão, eu também sou assim, eu não gosto de rasgar meu dinheiro. Por outro lado, o cliente, ele paga por aquilo que ele vê valor, né? Então, a gente está vendo que isso é uma máxima que é verdadeira. E a gente pretende replicar e ampliar bastante esse tipo de coisa.
Não, é bem legal a história do valor agregado. Eu tinha dado uma olhada no prêmio. Vi, inclusive, que a SimplePag está lá, que é uma empresa que está no Boost Lab do BTG também aí agora, né? Uma das últimas selecionadas aí está lá, já está dentro do BTG+, então vocês estão realmente juntando as coisas. E, inclusive, tem uma outra justa que eu acho que faz crédito para mim, para pequena empresa, que talvez esteja, de alguma forma, relacionada com a função crédito no BTG+, Business aí, que é a conta PJ, similar à conta PJ, sei lá, como se chama no mercado aí. Que é a minha última pergunta, cara. Assim, o papo tá muito bom, mas infelizmente o tempo tá chegando ao final. Mas a gente perguntar um pouco sobre essa história de empréstimos aí para empresas, capital de giro, antecipação de recebíveis e pagamentos com cartões. Essa é uma dor muito forte do público aqui do Educando, né? Que às vezes sofre um pouco na mão de credenciadora, sofre um pouco tendo que pagar taxa relativamente alta para fazer antecipação do parcelado no crédito, né? Principalmente em prazos mais longos. Você consegue dar uma notícia boa para essa turma aí? Vocês vão tentar fazer diferente aí também?
A gente tem uma linha de negócios paralela ao BTG+, que a gente chama de BTG+ Business, né? E ela é uma gestão específica para PME, e a gente tomou essa decisão de ter muito foco, né? Da mesma maneira como a gente tem uma plataforma de investimentos, e é o mesmo banco, é muito sinérgico, a gente trabalha todos juntos, mas a gente tem muito foco e especificidade para poder servir melhor os clientes, né? Então, é hoje uma das linhas de negócio do BTG que mais cresce, que a gente chama de BTG+ Business, né, que é PME, né, a pequena e média empresa. Eles se apoiam muito hoje nessa parte de antecipação de recebíveis, de soluções muito voltadas a crédito, mas não somente, né, a gente está ampliando muito o portfólio. E acho que se a gente tiver a oportunidade, Fred, seria uma ótima você falar com os responsáveis do BTG+ Business. Tem muita coisa para falar, muita coisa legal vindo por aí. A gente está apoiando muitas empresas, inclusive essa parte de microcrédito, são eles que estão viabilizando aqui dentro. Então tem muita coisa de impacto social, porque a gente sabe a importância que essas empresas têm na sua comunidade, no seu entorno, e conforme vai subindo, a gente está falando de lojistas também, que estão passando uma situação super crítica nesse momento. Então, eu acho que tem bastante coisa legal para ser falada, e o que a gente está preparando agora é que a gente sabe que também tem esse empresário, esse empreendedor, é uma MEI, ele é um autônomo, e a vida financeira da PJ dele, ela está muito associada à vida da PF, ele não consegue dissociar isso. E esse indivíduo também tem um problema hoje, que muitas vezes ele tem que ter uma conta separada, ele consegue uma linha de crédito na PF, mas não consegue na PJ, ele tem um limite de cartão de 50 mil na PF e de 2 mil na PJ, então ele começa a usar o cartão. Então, a gente está pensando também muito nesse tipo de cliente, e no segundo semestre a gente deve ter novidades aí de fazer uma gestão integrada de PF e PJ muito específico para esse público, que eu acho que vai facilitar imensamente. A gente tem muita demanda disso hoje em dia, e acho que vai ter coisa legal aí um pouquinho mais para frente.
Não, excelente. Eu vou cobrar vocês, então, a gente voltar a falar sobre esse assunto. Concordo plenamente. A mistura entre as finanças da pessoa física, né, e do negócio tem sido realmente um empecilho. As pessoas não gostam de se organizar, né? Aí elas tendem a juntar as coisas todas, ou às vezes porque não conseguem na PJ, fazem na PF. E aí eu acho que eu atrapalho geral, assim. Então, dependendo da maneira que vocês conseguirem fazer essa integração, se for legal, como parece que está acontecendo também do BTG+, com o BTG Pactual Digital, né? Você clica dentro do aplicativo e vai vai diretamente para o outro, né, vê investimento a partir da conta corrente e vice-versa, pode dar um jogo, pode ser um avanço interessante. Então, de momento, é isso, cara. Eu fico aqui, eu deixo para suas considerações finais, ao mesmo tempo que eu te agradeço aí pelo tempo disponibilizado aqui para o nosso podcast. E se eu tiver deixado de fazer alguma pergunta, se você quiser fazer alguma consideração aí, fica à vontade, por favor. No mais, é só te agradecer, Rodrigo, pela presença.
Não, legal, Fred. Também queria te agradecer, convite super legal. Que eu recebi o convite, aceitei prontamente. É muito legal estar falando com vocês. É muito bom falar com gente que está usando o nosso aplicativo, o nosso banco. Então, estou vendo que você tem profundidade naquilo que você está falando e fico muito feliz com isso, né? Porque eu estou aqui desde o início, né? A gente conseguiu levantar um banco de varejo do nada, no meio de uma pandemia, trabalhando de home office, 70% das pessoas que a gente contratou nesse período que eu nunca vi, foi muito, muito árduo, né? Muito intenso, ao mesmo tempo muito divertido, né? Então é legal poder falar desse nosso negócio, ver as pessoas curtindo, desfrutando, usando. Então, quando a gente recebe alguns feedbacks de clientes, né? Que isso tem se tornado muito frequente, de que estão deixando o seu banco habitual para vir operar 100% com a gente, elogiando o atendimento, elogiando o cartão, o feedback legal que a gente recebe nas redes sociais, é um negócio muito recompensador, né? Porque é nosso. E os clientes que estão entrando agora, eles fazem parte dessa construção, né? Os feedbacks, as coisas que trazem pra gente, os pedidos, né? Então, tem sido uma jornada muito legal e é muito bom ter espaço para falar sobre isso, né? Então, mais uma vez, obrigado e sempre que quiser falar, quem sabe daqui a uns meses a gente volta a falar sobre as coisas que a gente estava prometendo, que a gente já entregou. E mais uma vez, obrigado.
Ah, que isso. Pelo ritmo que as coisas estão indo aí, acho que a gente vai voltar a falar assim, talvez não demore muito. E para o nosso público fica mais uma vez aí o alerta, assim, né? E a chamada que eu sempre dou aí, estou repetindo, vou fazer uma vez aqui na frente do Rodrigo, né? Se você há anos atrás estava mal atendido porque não havia opções, né? Porque o setor financeiro era um oligopólio e você tinha que sofrer na mão de alguém, agora, se você quiser continuar sofrendo, a corresponsabilidade é tua. A gente adora concorrência, a gente adora competição e opções. Mas isso tem um reverso da moeda, que é o seguinte: olha, bicho, você precisa fazer o seu dever de casa, conhecer as opções, fazer como o Rodrigo falou, né? É escolher aquela que melhor se adequa ao seu perfil e aí, a partir daí, melhorar a tua vida. Rodrigo, prazeraço, muito obrigado mais uma vez, cara.
Obrigado, Fred.